Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá a todos, bem-vindos. O convidado de hoje na Rádio Aurora Outra Voz é Ricardo Ramos, ou Chico Caivota, artista plástico e erudito.
Olá Chico Caivota, ou Ricardo Ramos, como preferir. O que inspira para fazer as suas esculturas com material que encontra nas praias, Chico?
O que me inspira inicialmente acaba por ser a própria peça ao vê-la na areia. Ou seja, eu vou a praias com muito, muito lixo. Eu não vou a praias, os sítios onde eu vou não são considerados praias onde nós vamos e tomamos banho. São sítios mais especiais, com muitas rochas, com descidas mais complicadas. E esses sítios onde eu vou têm muito, muito lixo. Uma das coisas que eu percebi é que havia bastantes regras que eu precisava de respeitar para fazer o que faço, e uma delas é, eu tudo o que apanho na praia, eu nunca deito fora. Eu não agarro, e mesmo que não me interesse, eu deito fora, e esse gesto é meu, por isso tudo o que eu tocar ou apanhar na praia vai para o meu saco e nunca mais vai ser lixo, vou arrumar no meu ateliê e mais tarde há de ser uma peça de arte. Mas, por isso, inicialmente, eu mal vejo as peças, eu sou muito seleto no que apanho. Há muitas coisas que eu sou muito seleto, há coisas que eu simplesmente não apanho, passo por muitos sacos de plástico, há muito material que em termos de material em si, de construção, seja pela sua estrutura, não tem grande interesse para mim, por isso eu sou muito seleto no que apanho. Por isso logo nessa seleção a peça diz-me o que é que quer ser. Ou seja, eu, a segunda forma, a cor, quase que as peças falam comigo e pedem-me para ser um pescoço de uma gaivota, ou um pescoço de um pássaro, ou uma perna. Eu vejo logo um potencial muito grande nas peças que eu recolho. Depois eu tento ao máximo mantê-las para esse fim, muitas vezes não acontece, mas mantenho muito para esse fim. Ou seja, eu sou um artista diferente dos normais, porque eu posso ter uma ideia incrível e tentar executar, mas se eu não tiver material para o fazer, eu não posso fazer. Porque uma das minhas regras é, eu nunca parto do plástico, eu uso o plástico, uso tudo o que eu encontro tal como encontrei. O grande problema do plástico é que sempre que partimos, em vez de um problema, passou a dois problemas, por isso eu nunca parto o plástico. Eu uso as peças tal como as vejo, não as lavo, não uso colas, não uso tintas, tento ao máximo não aumentar a pegada ambiental que aquele pedaço já tem, porque ele foi um objeto, partiu-se, quer dizer, teve toda uma aventura brutal até chegar ao oceano, até chegar a mim, e eu recolhi-lo na praia, e por isso eu não vou aumentar, não me fazia sentido fazer arte aumentando a pegada ambiental do lixo para transformá-lo em peças de arte. O que se torna muito interessante, eu só uso parafusos e cordas, por isso a única coisa que eu faço é furos nas peças para pôr os parafusos. Até esses restos que sobram eu recolho e ponho dentro das peças, mas eu fico muito limitado às peças em si, por isso não interessa eu ter uma grande ideia se eu não tiver peças para fazer.
Plástico não é plancton, é prático, mas não é bom para o peixe ou para o homem. O plástico ninguém come. Plástico não é plancton, é prático, mas não é bom. Do Ártico ao Antártico é tóxico e consome.
Um carrinho de linha, uma tampa e uma caneta, garrafas vazias, uma boia e uma boneca. É bola de lixo engolida pela raia, é monte de lixo espalhado pela praia. Um botão, uma palhinha, sacos e redes de pesca, uma escova de dentes, balões, confeti de festa. Novelo de lixo vomitado pelo mar, pedaço de lixo para o peixe sem engasgar. Micropartículas, cacos de plástico, sopa de lixo, tinge o meio aquático. Coisas minúsculas, mais embalagens e o poliéster que se solta nas lavagens.
Plástico não é plancton, é prático, mas não é bom para o peixe ou para o homem. O plástico ninguém come. Plástico não é plancton, é prático, mas não é bom. Do Ártico ao Antártico é
gaitas, um gancho, uma cotonete e até um regador e uma tampa de retrete. É bala de lixo na barriga da baleia, é monte de lixo misturado com areia. Uma galocha velha e uma luva de borracha, espera ouvir te corda uma chupeta e uma caixa. Novelo de lixo que é levado na corrente, pedaço de lixo que deixa o peixe doente. É indestrutível, não descartável, vai ser difícil mas é reciclável. E reduzindo para que seja muito menos, com regras e recolha sei que juntos venceremos.
Plástico não é plancton, é prático, mas não é bom para o peixe ou para o homem. Plástico ninguém come. Plástico não é plancton, é prático, mas não é bom do Ártico ao Antártico, é tóxico e consome.
Ontem será o que os peixes comem e do peixe para o homem estará no prato amanhã. A barriga do peixe será a nossa barriga, dentro da barriga terra que é a nossa anfitriã. Do Ártico ao Antártico,
plástico não é plâncton.
Índico ao Atlântico,
plástico não é plâncton.
E no âmago do Pacífico,
plástico não é plâncton.
Ficam as ilhas de lixo onde
plástico não é plâncton.
Quero fazer uma pergunta que é muito importante para mim e para si também vai ser. O que é que vai-se fazer no futuro para a frente?
Se tudo correr bem, vou continuar a fazer o que estou a fazer, mas melhor e com mais impacto ainda. Ou seja, o meu grande objetivo é utilizar as peças que faço, as peças de arte, para através disso conseguir mudar mentalidades, conseguir influenciar outras pessoas a tomar pelo menos mais consciência dos seus atos e das suas escolhas diárias. E para chamar esta atenção para a preocupação do lixo e das coisas que eu encontro, porque encontro muito material nas praias. Mas, por isso, o que eu quero fazer é continuar a fazer isso, tudo correr bem, poder continuar a ir à África, ir a muitos países onde eu posso partilhar e onde faz todo o sentido a minha partilha, e seria um homem extremamente feliz se isso acontecesse.
Como é que se faz estas figuras?
Todas as peças que eu faço, até a estrutura, eu sei trabalhar muitos materiais, eu podia fazer uma estrutura em ferro, em madeira, em vários tipos de materiais, mas não me fazia muito sentido e tenho capacidade técnica para não o fazer, por isso toda a própria estrutura da peça é sempre feita com materiais recolhidos nas praias e sempre sem partir, sempre segundo o mesmo princípio. Estas peças fazem-se...
É com a mão? Ou...
Sim, é tudo à mão, embora
e
uso...
E é plástico, é copos, é com...
Eu não uso cola, por isso tudo é parafusado, por isso uso muitos parafusos, basicamente a única coisa que eu compro são parafusos e depois estou constantemente a parafusar peças a peças.
Eu não sei se conhece um pequeno conto da Sofia de Mel Brunner que fala sobre uma personagem que é o Búzio. O Búzio é aquele vagabundo da praia. Anda sempre de uma praia para a outra a fazer as coisas dele. E como é que se alimenta? Vai ter com as pessoas das casas e começa a cantar. Então as pessoas mandam-lhe carcaças, mandam-lhe bolos, não sei o quê. Sente refletido nesse estado de liberdade ao fazer o que faz, consegue-se sentir fora da cidade, assim, ser muito rebuliço?
Eu devo dizer, eu acho que sou a pessoa mais, não diria mais feliz, mas sou uma pessoa extremamente feliz, porque não só faço o que adoro, não só faço em sítios, o meu escritório todos os dias é assim um sítio inacreditável, o mar é das coisas mais inconstantes que nós conhecemos, o mar nunca está parado, o mar está sempre em movimento, por isso é sempre diferente todos os dias, e vou a sítios incríveis, e vou a sítios onde não está ninguém, e eu gosto muito do meu tempo sozinho, preciso muito pensar, é um bocadinho a minha meditação, até porque eu passo o dia a apanhar lixo de outras pessoas, e não tenho sequer esse julgamento, ou seja, é quase uma terapia para mim.
Limpar o lixo que temos cá dentro,
exatamente,
não é?
É fundamental. E lavar, uma das coisas que eu faço, exatamente, eu sempre, a primeira, o meu encontro com o mar, eu deixo o mar riba para ir apanhar lixo, mas eu antes de ir apanhar lixo, eu vou direito ao mar, e agarro em água e molho a cabeça um bocadinho para exatamente, não só para acordar, mas para me dar assim um outro refresco.
Obrigado. Já agora, uma pequena perguntinha. Nas suas recolhas de materiais, não apanhou nunca aqueles assim mais esquisitos que os cães costumam deixar na areia? Não tem o azar de escavar ali um sítio errado às vezes?
Não, porque estes sítios onde eu vou há muito poucas pessoas e até há muitos poucos animais. E normalmente eu olho para a praia, para o sítio onde eu estou, já à procura normalmente de certos objetos ou de certas cores. Por isso eu antes de fazer isto eu era mariscador, eu apanhava percebes, e por isso andava constantemente a correr em cima de rochas e tinha que ter um olho rápido para estar a ver onde é que estavam os percebes e para ir apanhá-los. E o que eu faço aqui é um bocadinho mesmo, ou seja, eu ando a vasculhar tudo o que vejo à procura ou de cores que me interessem ou de formas que me interessem, porque eu ando na praia, pareço um... É engraçado, quase pareço uma gaivota visto de cima, porque eu ando de cima para baixo. E muitas vezes muito específico, ou seja, aí está, eu estou na mão do material, por isso às vezes eu quero fazer uma coisa e quero fazer com redes encarnadas e não tenho redes suficientes, por isso vou de propósito às praias, já no meu foco o que eu quero ver é a rede encarnada, não é? E isso é engraçado.
Obrigada. Chico Caivota.
Eu queria lhe perguntar, em Portugal as pessoas preocupam-se muito com a conservação da natureza?
Eu acho que não, de todo. Acho que fala-se muito nisso, mas depois falta toda a coerência. Eu vejo pelo meu lado e vejo pelo lado de, por exemplo, uma coisa que hoje me impressionou bastante a vir, quando vim aqui a caminho para vir ter esta conversa, foi a quantidade de serpentinas que se encontra espalhadas pelas ruas todas, ao pé das escolas, dentro das escolas. E faz-me confusão, porque eu sou muitas vezes convidado a ir às escolas. As escolas todas são ecoescolas da bandeira azul. As escolas todas têm muitos emblemas à volta de sustentabilidade, de respeito pela natureza. Eu sou chamado às escolas. As escolas, eu falo com os miúdos, falo com os professores. Os professores têm matérias destas para dar e depois permitem que os miúdos andam a tirar serpentinas e nem as recolhem. Quer dizer, nós a serpentina, aquilo veio de uma árvore, aquilo é papel, aquilo há um bocado de natureza, nós esquecemos que tudo à nossa volta tem um bocado de natureza, houve um bocado de natureza que foi extraída, foi trabalhada, foi manipulada para chegar até nós daquela forma. Nós não pensamos muito bem nesse impacto todo que está para trás do que nós vemos.
A outra pergunta que eu lhe queria fazer é se tem alguma exposição em algum lado que nós pudéssemos ver e onde.
A minha única exposição que eu tenho é dentro do meu ateliê e tenho o maior prazer em que se forem lá visitá-lo e de vos mostrar.
E onde é?
É em São Pedro de Sintra. Mas é o único sítio onde depois, ou seja, eu preciso estar constante, eu não tenho uma grande produção de peças, eu preciso estar constantemente a vendê-las, por isso não tenho um espólio que possa expor ou que possa fazer exposição.
Thank you. And on that fine and faithful day, I will take me in my hand. I will ride on a train. I will be the visual man with light in my head. You in my arms.
Já encontrou algum objeto de valor nas suas buscas e procuras no lixo?
É muito engraçada a nossa noção de valor, porque eu vejo, há coisas que eu vejo na praia, para mim são altamente valiosas. Uma escova de dentes toda usada, sem pelos, para mim tem um valor enorme. Um pente já todo desfeito, são coisas que imediatamente eu me baixo para apanhá-las, porque são coisas que eu consigo valorizar bastante. É engraçado porque eu consigo vender uma escova de dentes usada muito mais cara do que ela custa comprar uma nova, por inseri-la numa peça de arte. Por isso, para mim, eu considero que ando sempre em busca de tesouros, porque eu, quando vejo as peças na areia, eu estou a ver apenas uma face da peça, o resto está na areia. Então eu fico quase em pulgas de querer virar a peça e ver o que é que está do outro lado, porque muitas vezes pode ter outra cor, pode ter alguma coisa escrita que me diga de onde veio. Por isso há todo um mistério por trás das peças, e eu considero que ando sempre em busca de tesouros. Eu quero sempre andar mais um bocadinho até às outras pedras e ver se é atrás daquela pedra que está o que eu quero encontrar. Eu ando muito em busca de tesouros. Mas coisas valiosas, valiosas, ainda não. Até porque os metais, normalmente, estes sítios não são sítios onde as pessoas percam objetos que não vão lá, e normalmente os metais, os metais afundam e não vêm dar à costa nestes sítios.
O Chico Aivota dá formação na sua técnica?
Eu dou formação no sentido... Eu tenho uma parte missionária que é em Moçambique, que já fui a Cabo Verde, a São Tomé, e eu, quando vou a esses sítios, eu não só vou às escolas e faço uma data de brincadeiras e workshops com as crianças e palestras, como também tento sempre encontrar os artistas locais e ensinar-lhes. Não é ensinar-lhes, porque não, eles, a noção cromática deles é muito melhor do que a minha, eles com pouca coisa fazem uma coisa incrível, não é? Eu dou-lhes simplesmente técnicas, mostro-lhe quais são as técnicas que eu uso, que acabam por ser muito primárias, não preciso de grandes máquinas, de grandes coisas, não é? Eu não tenho grande manipulação do material que encontro, e mostro-lhe técnicas de resolver problemas, basicamente, ou de eles tornarem possível o que querem fazer.
Portanto, o seu trabalho baseia-se na recolha de objetos deixados à solta nas praias, para reciclar, não é? Fazer obras de arte. Artefactos, obras de arte, isso é louvável, é uma outra forma de fazer arte. Mas, por acaso, também não recolhe motivos marinhos, conchas, búzios, calhaus golados.
Sim, a primeira parte da sua pergunta foi, sim, o que eu acabo de fazer, eu recolho material, e acaba por ser muito interessante, porque mesmo que eu utilizo um plástico, seja qualquer tipo de lixo, a sua transformação, seja na reciclagem, seja na destruição, seja no enterro, tem sempre um impacto ambiental agarrado a isso, tem mais custos, mais matérias-primas que foram utilizadas. Eu não faço nada e esse lixo passa a ser peças de arte.
Mas os motivos marinhos...
Os motivos marinhos eu não apanho, nunca trago, não toco em conchas, não trago nada dessas coisas, porque eu, quando era mariscador, assim, eu apanhava percebes, e eu, para apanhar percebes, eu, o máximo, o limite máximo diário era 20 quilos de percebo para vender. Eu, para apanhar esses 20 quilos, muitas vezes tinha que apanhar 40. E desses 40, 20 era mexilhão pequenino, pedrinhas, percebes pequenos, que simplesmente nós deitávamos fora, punhamos tudo num balde e deitávamos fora no caixote de lixo. Nunca devolvíamos ao mar. E isso foi uma das razões que eu comecei a pensar. Quer dizer, se toda a gente fizer o mesmo que eu, estar constantemente a retirar 10 quilos de material orgânico do mar e a despejar no caixote de lixo, quer dizer, se toda a gente fizer o mesmo, o mar desaparece. Então deixou de fazer sentido. Além disso, todas essas conchas são compostas por cálcio, são fundamentais, e calcário, são fundamentais para voltarem
para
ao mar.
Para o ecossistema.
Exatamente. Por isso, retirá-las...
A pergunta que eu fiz, a culpa foi minha.
Não, mas
foi
ótimo.
A culpa foi minha, porque eu nunca me lembrei disso, de que me está a dizer, está-me a dizer uma novidade, e dou-lhe toda a razão. Nunca me lembrei que o ecossistema ficasse em perigo se esgotassem os motivos marinhos.
Claro, porque se estamos a retirar e não há uma reposição, normalmente o animal, quando morre, ele vai-se decompor no fundo do mar, e todos os nutrientes, os elementos, são repostos no fundo do mar e no ambiente em si.
Bota a rede no mar, o canoeiro, bota a rede no mar. O canoeiro, bota a rede no mar, o canoeiro, bota a rede no mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaya, canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro, bota a rede no 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 mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, tem presente pra Yaya. Canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro, puxa a rede do mar. Louvado seja Deus, ó meu Pai. Louvado seja Deus, ó meu Pai. O canoeiro, bota a rede no mar. 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 Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaya, canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro, puxa a rede do mar.
Deixa-me fazer uma pergunta mais importante ainda. Se não fosse esse trabalho, qual é o trabalho que ia fazer? Qual é a coisa, se não fosse estas coisas todas que o Luciano está a fazer, qual era o trabalho que gostava de fazer, se não fosse isso?
O que eu gostava de fazer era o que eu fazia. Eu já era extremamente feliz como mariscador e como pescador. Primeiro porque estava sempre no mar, estava onde eu gosto de estar, podia estar sempre muito sozinho se quisesse, que é como eu gosto de estar.
É sozinho?
É, eu tudo o que faço é sozinho. E além disso, tinha a ver com, eu sempre valorizei muito o meu tempo. O meu tempo sempre valorizei muito, nunca me fez sentido trabalhar 8 horas seguidas num espaço fechado, eram coisas que eu sempre nunca quis fazer. A apanha do percebo era muito bom, porque eu às 11 da manhã, era muito cedo, é muito frio, em condições muito más, mas eu às 10, 11 da manhã tinha o dia feito.
O senhor é pescador?
Eu era pescador.
E agora?
E agora apanho só, agora sou, chamam-me artista.
Chegámos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.